Recuerdo cuando era niño.
Yo me lembro cuando era menino.
Que mi padre me hacía poner contra la pared.
Meu pai me encostava assim contra uma parede.
Para medir minha altura.
Para medir minha altura.
Hacía lo mismo con mis hermanos.
Ele fazia o mesmo com os meus irmãos.
Al pasar unos meses.
Quando passava alguns meses,
volvia a poner-me contra a parede.
Outra vez colocava aí contra a parede,
onde havia deixado a marca com lápis,
onde tinha uma marca aí com lápis,
para assegurar-se que eu seguia crescendo,
para ver se eu tinha crescido.
A preocupação de los padres por el crecimiento de sus hijos,
a preocupação dos pais com o crescimento dos seus filhos
é perfeitamente normal.
É perfeitamente normal.
A todos nos interessa que os filhos sigam crescendo.
Todos se interessam e querem que seus filhos sigam crescendo.
Temos uma família muito amiga na Argentina.
Tínhamos uma família muito amiga na Argentina.
Que descobriram depois de uns anos que um de seus filhos não estava desenvolvendo-se fisicamente.
Essa família descobriu que um dos seus filhos não estava desenvolvendo no processo natural.
Como se esperava.
Não estava crescendo na medida que se esperava que ele crescia.
Depois de um diagnóstico médico, descobriram que a esse filho lhe faltava uma hormona essencial para o desenvolvimento físico.
Depois eles descobriram que esse menino faltava um hormônio específico para o crescimento.
Então começaram a suministrar-lhe essa hormona essencial.
E depois eles começaram a ministrar esse hormônio que estava faltando.
E o filho retomou o desenvolvimento normal.
E aí esse menino voltou a ter um desenvolvimento, crescimento normal.
Me ha hecho pensar muitas vezes.
Isso me fez pensar muitas vezes
que os pastores e os líderes das igrejas,
que os pastores e os líderes da igreja,
nos interessaria encontrar alguma hormona.
Nós teríamos muito interesse em encontrar um hormônio
para suministrar a los hermanos que se han estancado en su crecimiento,
que pudesse ser administrado por os irmãos que pararam de crescer.
Há alguns irmãos que se desenvolvem até certo ponto.
Tem alguns irmãos que se desenvolvem até certo ponto.
E não se desenvolvem mais.
E depois param de desenvolver.
Calientam o banco nas congregações.
Como?
Calientam o banco nas congregações.
Assim, esquentam os bancos nas congregações.
Cantam os hinos.
Cantam os hinos.
Saludam os irmãos com amor.
Cumprimentam os irmãos com muito amor.
Pero no crecen.
Mas não crescem.
É preocupante, não é certo?
Isso é muito preocupante, não é verdade?
Desafortunadamente, não há nenhuma hormona que podemos suministrar aos irmãos.
Infelizmente, não existe esse hormônio que pudesse ser receitado para os irmãos.
Para assegurar o seu desenvolvimento.
Para que ficasse assegurado o seu desenvolvimento.
Mas este tema de crescimento e madurez nos interessa
muito. Mas esse tema de crescimento e de maturidade nos interessa muito.
Um dos problemas que mais nos preocupa a todos. É a incongruência que existe entre a vida espiritual e o caráter moral e ético.
É esta incongruência que existe entre o caráter, a vida cristã e esse caráter moral e ético.
Aún Jesus observou que era mais fácil ensinar a seus discípulos a sanar os enfermos e expulsar demônios.
Até mesmo Jesus percebeu que era muito mais fácil ensinar para os seus discípulos curar os enfermos e expulsar os demônios
que se arreglaram harmoniosamente entre si.
Do que fazer eles se relacionar harmoniosamente entre eles.
Sigue sendo um problema sério.
Isso segue sendo um problema sério.
Debemos entender de que Deus está mais interessado em lo que somos que em lo que hacemos.
Nós devemos entender que Deus está muito mais interessado naquilo que somos do que naquilo que fazemos.
Deus quer que todos cheguemos a ser como Cristo.
Deus quer que todos cheguemos a ser como Cristo.
En el carácter, en lo moral.
No caráter, na moral.
En lo ético.
No êxito.
En la forma de vivir.
Na forma de viver.
Si no logramos cambiar el carácter perverso con que llegamos a Cristo.
Se nós não conseguirmos mudar o caráter perverso com que nós chegamos a Cristo,
por outro que refleja la obra divina en nuestra vida,
por outro caráter que reflita a glória divina,
não podremos representar fielmente a Cristo em este mundo de tinieblas.
Nós não vamos poder representar fielmente a Cristo nesse mundo de trevas.
E por lo que leemos en el Nuevo Testamento,
e pelo que nós temos lido no Novo Testamento,
tanto en el libro de los Hechos como en las epístolas de Pablo,
tanto no livro de Atos como nas epístolas de Paulo,
el problema no solo es de estos tiempos.
Esse problema não é só desses tempos.
Pablo enfrentava os mesmos problemas.
O Paulo enfrentava os mesmos problemas.
Na congregação primitiva, todavia havia pessoas como Ananias e Safira.
Na congregação dele havia problemas como nas nossas congregações hoje.
Sin embargo,
no entanto,
por mais arraigado que esteja o problema, nunca podemos justificar a resignação a aceptar como inevitável.
Nós nunca podemos aceitar a resignação e achar que isso é inevitável.
El egoísmo,
o egoísmo,
la perversión,
a perversão,
la mentira,
a mentira,
el robo,
o roubo,
la lascivia,
a lascívia,
a
fornicação,
el adulterio,
o adultério.
Todo eso pertenece a la antigua manera de vivir.
Tudo isso pertence à antiga maneira de viver.
De la cual Cristo nos liberó en el Calvario.
Da qual Cristo nos libertou lá no Calvário.
Siempre recuerdo el protagonista de una novela cristiana que leí en mi juventud.
Eu sempre me lembro de um protagonista de uma novela que eu li na minha juventude.
El protagonista de la novela amava al Señor.
Esse protagonista da novela amava o Senhor.
Se entregou a Cristo de coração.
Se entregou a Cristo de coração.
Pero no quería ir al cielo.
Mas ele não queria ir para o céu.
Para no pasar la eternidad con los hermanitos.
Não queria ir para o céu para não passar a eternidade com os irmãozinhos.
Por las risas me parece que algunos de ustedes tienen problemas con los hermanitos también.
Pela risada de vocês, eu acho que vocês também têm uns probleminhas com os irmãozinhos, hein?
Nadie tiene lucha con Cristo.
Como?
Nadie tiene lucha con Cristo.
Ah, ninguém tem lutas e brigas com Cristo.
Pero algunos hemos tenido conflictos con los hermanos.
Mas nós temos tido conflito com os irmãos.
Por falta de madurez.
Por falta de maturidade.
Tanto por nuestra falta como por la falta de los mismos hermanos.
Tanto por nossa falta como pela falta dos irmãos.
¿Qué podemos hacer entonces?
O que podemos fazer então?
Hay una solución.
Tem uma solução?
Podemos crescer espiritualmente?
Podemos crescer espiritualmente?
Madurar e experimentar a transformação.
Amadurecer e experimentar a transformação
que a graça de Deus pode produzir em nosso caráter.
Que a graça de Deus pode produzir no nosso caráter.
Vamos a ler um passagem do apóstolo Pedro.
Vamos ler uma passagem do apóstolo Pedro
que trata deste problema.
Que trata desse problema.
Le ruego abrir suas Bíblias em la segunda carta de Pedro.
Eu peço que vocês abram as suas Bíblias na segunda carta de Pedro.
Capítulo 1.
Capítulo 1.
Allí Ismael va a leer los primeros 11 versículos. Preste mucha atención.
Ismael va a leer los primeros 11 versículos. Preste bastante atenção. Segundo Pedro, do capítulo 1, de 1 ao 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo de seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Sugiro que mantenham abertas suas Bíblias neste passagem.
Eu sugiro que vocês mantenham as suas Bíblias abertas nessa passagem.
Pois vamos ir revisando-lo versículo por versículo.
Porque nós vamos revisando versículo por versículo.
Em primeiro lugar, quero que observemos a quem escreve Pedro estas exortações.
Primeiro, queremos que nós observemos para quem que Pedro está escrevendo estas exortações.
Estas palavras são para aqueles que têm a mesma fé de Pedro.
Estas palavras são para aqueles que têm a mesma fé de Pedro.
Diz Pedro, uma fé igualmente preciosa que a nossa.
Ele diz, uma fé igualmente preciosa como a nossa.
Pedro não escreve estas palavras aos renegados.
Pedro não está escrevendo essas palavras para os renegados.
A los apartados.
Para aqueles que estão afastados.
A los que não conhecem ao Senhor.
Para aqueles que não conhecem o Senhor.
Escreve a los que se han hecho profissão de fé em Cristo Jesus.
Ele está escrevendo para aqueles que fizeram uma profissão de fé em Cristo Jesus.
A los que se consideram irmãos na fé.
Aqueles que se consideram irmãos na fé.
Quantos de vocês se identificam como irmãos na fé?
Quantos de vocês se identificam como irmãos na fé?
Muito bem. A nosotros,
a nós,
Pedro escreve estas palavras.
Pedro escreve estas palavras.
Diga ao que está a tu lado, irmão, isto é para ti e para mim.
Diga para o teu irmão que está a teu lado, isto é para você e para mim. Isto é para você e para mim.
Muito bem. Para mim. Lo próximo que devemos observar encontramos no versículo 3.
O próximo que nós podemos observar nós encontramos no versículo 3.
Aqui Pedro nos señala que todo o que precisamos para crescer já nos ha dado Cristo.
Aqui Pedro nos aponta que tudo o que precisamos Cristo já nos deu.
Nadie tiene excusa para não crescer.
Ninguém tem desculpa para não crescer.
Tudo o que tu necessitas.
Tudo o que você precisa.
Tudo o que eu necessito.
Tudo o que eu necessito.
Já recebemos em Cristo Jesus.
Nós já recebemos em Cristo Jesus.
Não hace falta outra coisa para crescer.
Não precisamos de outra coisa para crescer.
Deus nos ha dado em Cristo.
Deus nos tem dado em Cristo.
Todos os recursos necessários.
Todos os recursos necessários.
E isto de pura graça de
Deus. E isto é pura graça de Deus.
Diz Pedro, por el conhecimento que aquele que nos chamou.
Pedro diz, pelo conhecimento que Deus nos chamou.
Se Cristo é tu Senhor.
Se Cristo é teu Senhor.
Se reconheces a Cristo como tu Senhor.
Se você reconhece Jesus como teu Senhor.
Cristo tienes todos los recursos necesarios.
Em Cristo você tem todos os recursos necessários
para crescer.
Para crescer.
Estamos de acordo?
Estamos de acordo?
Amém.
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 Versículo 4.
Versículo 4.
Abre o panorama mais todavia. Abre o panorama mais.
Ah, sim, ele abre o panorama mais ainda no versículo 4.
Não solo nos ha dado Deus todo o que precisamos em Cristo.
Não somente Deus nos deu tudo o que precisamos em Cristo,
sino además,
senão além disso,
nos ha dado grandíssimas e preciosas promessas.
Ele nos tem dado grandiosas promessas.
Para que por elas,
para que por essas promessas,
cheguemos a ser participantes da natureza divina.
Para que por essas promessas cheguemos a ser participantes da natureza divina.
De modo que observamos aqui,
de modo que nós podemos observar aqui,
que não solo devemos crescer e madurar,
que não somente devemos crescer e amadurecer,
sino que devemos chegar a ser como Cristo.
Mas que devemos chegar a ser como Cristo.
Eu me imagino que alguns pensam, não, irmão, eu não aspiro a tanto.
Eu imagino que alguns vão dizer, não, irmão, não aspiro tanto.
Isto é conforme com ter a paz de Cristo.
Eu estou já contente de ter a paz de Cristo.
Já recebi o perdão de meus pecados.
Eu já recebi o perdão dos meus pecados.
Não me sinto mais hundido nos vícios.
Eu já não me sinto afundado nos vícios.
Muito bem, irmão, felicitações.
Mas irmãos, necessita edificação.
Mas não pode parar ali.
Mas não pode parar aí.
Não pode parar ali.
Não pode parar aí.
Deus não termina até que cheguemos a ser como Cristo.
Deus não termina até que cheguemos a ser como Cristo.
Não importa o que tu aspira.
Não importa que você, quais são tuas aspirações.
O importante é o que Deus queria ser.
O importante é o que Deus quer fazer.
E Deus está determinado em levar-nos a todos a crescer para ser como Cristo.
E Deus tem determinado que Ele vai nos levar a crescer a todos até chegarmos a ser como Cristo.
Pedro habla aqui de promessas.
Pedro fala aqui de promessas.
Promessa sempre tem que ver com o que está por delante.
A promessa sempre tem a ver com as coisas que estão para acontecer.
Aun quando Deus nos deu em Cristo todo o que precisamos para crescer.
Ainda que Deus nos deu em Cristo tudo o que precisamos para crescer.
O Senhor também nos ha dado grandes promessas.
O Senhor também tem nos dado grandes promessas.
Todo isso se refere à transformação.
Tudo isso se refere à transformação.
Transformação é muito mais que cambios cosméticos.
Transformação é muito mais do que apenas uma maquiagem.
Isto não é superficial.
Não é uma coisa superficial.
É uma transformação de fundo.
É uma transformação de fundo.
De caráter.
De caráter.
De estilo de vida.
De estilo de vida.
De forma de ser.
De
forma de ser.
Da forma de ser.
Deus quer liberar-nos da corrupção que há no mundo.
O Senhor quer nos livrar de toda essa corrupção que tem no mundo.
Não estou inventando nada aqui.
Eu não estou inventando nada aqui.
É o que Pedro diz.
É o que Pedro diz.
O apóstolo Pedro nos habla aqui.
O apóstolo Pedro é que está nos falando aqui.
Observemos agora o versículo 6 em adelante.
Vamos observar agora o versículo 5 em diante.
Dice Pedro aquí que la fe es el fundamento de todo lo que Dios quiere hacer en la vida.
Pedro diz que a fé é o fundamento de tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida.
A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus.
A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus.
Fé é a base da vida em Cristo.
A fé é a base da vida em Cristo.
Fé é o fundamento.
Fé é o fundamento.
Pero no podemos parar allí.
Mas nós não podemos parar aí.
En el curso de mi vida hemos construido casas varias veces.
Durante a minha vida nós temos construído casas várias vezes.
Toda construção começa com o fundamento.
Toda construção começa com o fundamento.
La base.
A base.
Pero si terminas allí no tienes casa.
Mas se você para aí no fundamento, você não tem casa.
El fundamento es muy importante.
O fundamento é muito importante.
Sin fundamento no puede haber edificación que perdura.
Sem fundamento não pode ter um edifício que permanece.
Devemos preocupar-nos por um fundamento sólido na vida.
Nós temos que nos preocupar com um fundamento sólido na vida.
Me acuerdo quando há vários anos construímos um edifício em Buenos Aires.
Eu me lembro quando vários anos atrás construímos um edifício lá em Buenos Aires.
O edifício ia ter 4 pisos.
O edifício ia ter 4 andares.
Quando começaram a cavar as fossas para echar o cimento.
Quando começaram a fazer os buracos para jogar o cimento.
Que ia ser o fundamento.
Que ia ser a fundação daquele edifício.
E quando eu vi todas as caminhonadas de cimento Portland.
E quando vi todos aqueles caminhões de cimento que eram jogados ali.
E todo o hierro que ia esses poços.
E todo aquele ferro que ia naqueles buracos.
Eu pensei, aqui vai todo o meu dinheiro.
Aqui vai todo meu dinheiro.
Tudo se termina no fundamento.
Tudo vai terminar aqui só no fundamento.
Tanto fundamento.
Tanto fundamento.
Perguntei ao arquiteto, é necessário que seja o fundamento tão grande?
Perguntei ao arquiteto, é necessário que esse fundamento seja tão grande?
E ele me disse, é necessário.
E ele disse, é necessário.
Porque o edifício vai ter 4 pisos.
Porque o edifício vai ter 4 andares.
Não era só para minha casa.
Não era só para minha casa.
Vários pastores íamos a viver ali.
Vários pastores íamos morar ali.
Em planta baixa, um salão para as atividades da igreja.
E aí no térreo ia ter um salão para a reunião da igreja.
Assim que o arquiteto insistia que tinha que haver um fundamento grande, sólido.
Então o arquiteto insistia que tinha que ter um fundamento grande e sólido.
Mas não terminou a obra ali.
Mas não terminou a obra ali no fundamento.
Uma vez que levantaram o edifício.
Depois disso levantaram o edifício.
Nunca jamais vimos o fundamento.
Nunca mais conseguimos ver o fundamento.
Desapareceu o fundamento bajo a estrutura.
O fundamento desapareceu debaixo daquela estrutura.
Pero el fundamento sostenía todo.
Mas o
fundamento sostenía todo.
Mas o fundamento sustentava tudo.
Sin fe es imposible agradar a Dios.
Sem fé é impossível agradar a Deus.
No podemos avanzar en la vida cristiana por sentimientos.
Nós não podemos avançar na vida cristã por sentimentos.
Por emociones.
Por emoções.
Por relaciones con buenas personas.
Com relações com boas pessoas.
Todos precisamos la fe.
Todos precisamos da fé.
Pero la carga, el interés de Pedro,
mas o interesse, a carga do Pedro aqui.
En este pasaje que leímos,
nesse texto que nós lemos.
Es que no nos quedemos solo con el fundamento.
Que não fiquemos só com o fundamento.
Dice que debemos poner toda diligencia.
Aqui diz que temos que colocar toda diligência.
Outra vez, toda diligência.
Outra vez, toda diligência.
Para añadir a la fé.
Para acrescentar a fé.
Sabe o que é añadir a la fé?
Você sabe o que é acrescentar a fé?
Sumar a la fé.
Somar junto com a fé.
Outra coisa sobre a fé.
Por mais alguma coisa sobre a fé.
A fé é um fundamento forte.
A fé é um fundamento forte.
Pode sustentar uma grande estrutura.
Pode sustentar uma grande estrutura.
Pero no debemos quedar con la fe sola.
Mas nós não podemos ficar só com a fé.
Isso é claro.
Está claro isso?
No podemos quedar con la fe sola.
Nós não podemos ficar só com a fé.
Debemos poner toda diligencia. Nós
temos que colocar também toda diligência.
En sumar a la fé.
É somar sobre a fé.
Outros elementos essenciais.
Outros elementos essenciais.
Estos son los elementos que aseguran que uno va a crecer.
Esses elementos é que vai assegurar que uma pessoa vai crescer.
Si te quedas con la fe.
Se você fica só com a fé.
Y nada más.
E nada mais.
No vas a crecer.
Você não vai crescer.
¿Me escucharon?
Vocês,
tá? Se te quedas com a fé somente.
Se você fica com a fé somente.
Não vas a crescer.
Você não vai crescer.
Puedes tener fe en Dios.
Se você pode ter fé em Deus.
Puedes amar a Cristo Jesús.
Pode amar Cristo Jesus.
Puedes estar seguro que Cristo te ama.
Pode estar seguro que Cristo te ama.
Pero eso no significa que vas a crecer.
Mas isso não significa que você vai crescer.
Para crescer tienes que poner diligencia.
Para você crescer você tem que colocar diligência.
Tienes que aplicar energia.
Você tem que aplicar energia.
Tienes que ser insistente en eso.
Você tem que ser insistente nisso.
Tienes que seguir.
Você tem que seguir.
Hay más.
Andar mais.
Hay más.
Tem mais.
Hay más en la vida.
Tem mais coisas na vida.
Não podemos quedar com a fé somente.
Nós não podemos ficar somente com a fé.
Por mais elemental e importante que seja a fé.
Por mais elementar e importante que seja a fé.
É importante o nascimento de uma criatura.
É muito importante o nascimento de um bebê.
Todos nos gozamos quando nasce um bebê.
Todos ficamos felizes quando nasce um bebê.
Especialmente a madre.
Especialmente a mãe.
Se acaba 9 meses de sofrimento.
Que acaba 9 meses de sofrimento.
Já nasceu a criatura.
Nasceu o bebezinho.
Por fim.
Ah, finalmente.
Pero ele que supõe que ali termina a coisa.
Aí ela supõe que ali terminou tudo.
Não entende nada.
Não entendeu nada.
Recién comienza el trabajo.
Agora que começou o trabalho.
Recién comienza el conflicto.
Agora que começa.
El conflicto.
O conflito.
El trabajo.
O trabalho.
A diligencia.
A diligência.
Nació.
Ação.
Muy bien.
Muito bem.
Es muy buen nacimiento.
É muito bom o nascimento.
Pero ahora tiene que crecer.
Mas agora tem que crescer.
¿Cuántos saben que para criar una criatura que recién nació se requiere diligencia?
Quantos sabem que para criar uma um bebezinho que nasceu precisa de diligência.
Em nenhum momento pode descansar.
Nenhum momento você pode ficar descansado.
Tienes por delante por lo menos 18, 20 anos de trabalho.
E tem pela frente pelo menos 18 ou 20 anos de trabalho.
De diligência.
Diligência.
É suportar tantas coisas.
É suportar tantas coisas.
É hermoso.
É lindo.
Pero es trabajo.
Dá trabalho.
Fíjense que hasta aquí, hasta que lleguemos al versículo 5.
Você note bem que até chegar ao versículo 5,
todo lo que dice Pedro es de pura gracia.
Tudo que diz Pedro é pura graça.
Es maravillosa la gracia de Dios.
É maravilhosa a graça de Deus.
Todos los días celebro la gracia de Dios.
Todo dia vivendo na graça de Deus.
No tuve que hacer nada para ganar el favor del Señor.
Eu não tive que fazer nada para ganhar o favor de Deus.
Me amou de pura gracia.
O amor dele para mim é pura graça.
Lo mismo a ti.
O mesmo para você.
Pero si crees que allí termina todo, no entiendes nada.
Mas se você não cresce, então você não entendeu nada.
Agora hay que trabajar.
Agora você tem que trabalhar.
Alguien dijo una vez que el tren que lleva al cielo.
Alguém disse uma vez, o trem que nos leva para o céu.
No es un tren de pasajero.
Não é um trem de passageiros.
Donde todos van sentados esperando llegar.
Onde todo mundo vai sentadinho esperando chegar.
Es un tren carguero.
É um trem de carga.
Donde todos los que viajan trabajan.
Onde todos que viajam trabalham.
¿Se entiende la diferencia?
Entende a diferença?
El tren de la salvación no es un tren de pasajeros.
O trem da salvação não é um trem de passageiros.
Es un tren de carga.
É um trem de carga.
Llegaremos sí.
Chegaremos lá
nos
sim.
Nos gozaremos sí.
Vamos vai alegrar sim.
Pero entretanto hay mucho trabajo.
Mas entretanto tem muito trabalho.
El trabajo te toca a ti.
O trabalho toca a você?
Y a mí.
E a mim.
Esto de ninguna manera resta importancia de la gracia de Dios.
Isso de maneira nenhuma diminui a importância da graça de Deus.
Por la gracia fuimos salvos.
Pela graça nós somos salvos.
Pero cuando Pablo habla de eso en Efesios 2.
Mas quando Paulo fala isso em Efésios 2.
Inmediatamente dice.
Imediatamente ele diz.
Que tenemos que ocuparnos de las obras que Dios preparó para nosotros.
Que nós temos que nos ocupar das boas obras que Deus de antemão preparou para nós.
Deus tem obras que tu e eu temos que
fazer. Deus tem obras que você e eu temos que fazer.
Comecemos com o que disse Pedro
aqui. Vamos começar aqui vendo o que Pedro diz aqui.
Pedro menciona 7 elementos que devemos poner diligência para sumar a la fé.
O Pedro menciona aqui 7 elementos que nós devemos somar junto com a fé.
Digam comigo, 7 elementos.
Digam comigo, 7 elementos.
7 elementos.
7 elementos.
Não pode faltar um.
Não pode faltar nenhum.
Todo isto é que sumar a la fé.
Tudo isso tem que ser somado à fé.
Em primeiro lugar, menciona virtude.
Em primeiro lugar, ele menciona virtude.
Assim diz em português?
Vamos ver como diz aqui em português, versículo
5.
Versículo 5 diz: por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude.
Ok, virtude. Muito bem. É uma boa palavra, virtude.
Virtude é uma boa palavra.
Mas faz falta interpretação.
Não faz falta interpretação.
Porque virtude não significa sempre a mesma coisa.
Porque virtude não significa sempre a mesma coisa.
Pedro está falando aqui de boa conduta.
Pedro aqui está falando de boa conduta.
Isto é claro?
Tá claro?
Boa conduta.
Boa conduta.
Não é suficiente a boa fé.
Não é suficiente a boa fé.
Faz falta a boa conduta.
Nos faz falta boa conduta.
Não importa quanto creias em Cristo.
Não importa quanto você crê em Cristo.
Se não te comportas como um bom cristiano, não vale.
Se você não se comporta como um bom cristão, então tua fé não vale.
Boa conduta exige o Senhor.
Boa conduta, diz o Senhor.
Observem, por favor, que a boa conduta não é simplesmente um dom de graça.
É, observe que boa conduta não é apenas um dom de graça.
Nadie va a tener buena conducta si no pone diligencia.
Ninguém vai ter uma boa conduta se não coloca diligência.
Esto es claro.
Está claro?
Te toca a ti y a mí.
Toca a você e a mim.
Yo soy responsable por mi conducta.
Eu sou responsável pela minha conduta.
Si me comporto mal,
se eu me comporto mal,
es inútil decir.
É inútil dizer.
El diablo me lo hizo hacer.
Que o diabo foi ele que me fez fazer.
Eu não posso culpar o diabo por mala conduta minha.
Eu não posso culpar o diabo pela minha má conduta.
E tu tampouco.
E você tampouco.
O diabo não é responsável por tua mala conduta.
O diabo não é responsável por tua má conduta. Você é responsável.
Cada um é responsável por sua conduta.
Cada um de nós é responsável pela nossa conduta.
A primeira coisa que se deve ver depois da entrega a Cristo Jesus.
A primeira coisa que você tem que ver depois que você se entrega a Jesus.
É um cambio na conduta.
É uma mudança na sua conduta.
A linguagem cambia.
A linguagem muda.
Já não sigue usando palavras grosseiras.
Já não seguimos usando palavras grosseiras.
Já não sigue andando aos prostíbulos.
Já não vai visitar os prostíbulos.
Aos cassinos.
Os cassinos.
Os pés têm que andar em caminhos retos.
Os pés têm que andar em caminhos retos.
Boa conduta.
Boa conduta.
É a primeira coisa que há que somar à fé.
É a primeira coisa que você tem que somar à fé.
A boa conduta confirma que temos fé em Cristo.
A boa conduta confirma que nós temos fé em Cristo.
Estamos de acordo?
Estamos de acordo?
Já começamos a crescer.
Então já começamos a crescer.
Com boa conduta começa o crescimento.
Com boa conduta começa o crescimento.
Pero Pedro não termina ali.
Mas a fé não termina aí.
Depois menciona conhecimento.
Depois menciona conhecimento. Vamos ver o que diz aqui. É, com a virtude conhecimento.
Ok. Em algumas versões dizem entendimento.
Algumas versões diz entendimento.
O que significa isto?
O que significa isto?
Há que trabalhar com a mente.
Tem que trabalhar com a mente.
Esta bola que tem sobre o corpo tem que valer-se.
Essa bola aqui que você tem sobre o seu corpo tem que valer alguma coisa.
Não pode ser um pensamento, um cristiano que não pensa.
Você não pode ser um cristão se você não pensa.
Tu não vas avançar de puras emoções.
Você não vai avançar só com puras emoções.
Tienes que aprender.
Você tem que aprender.
Tienes que entender.
Você tem que entender.
Há muito que aprender.
Tem muita coisa para aprender.
Sempre, ao longo dos séculos.
Sempre no decorrer de todos os séculos.
Os cristianos se han conhecido como gente do livro.
Como?
Como gente do livro.
Os cristãos são conhecidos como as pessoas do livro.
Todos temos um livro de texto.
Todos temos um livro do texto.
Aqui estão as instruções.
Aqui estão as instruções.
Quantos têm o livro consigo?
Quantos têm o livro aí?
Somos gente do livro, vês?
Nós somos o povo do livro.
Agora, muito bem.
Muito bem.
Pero não podem quedar as instruções entre as duas capas.
Mas você não pode encerrar as instruções só entre as duas capas.
Tem que entrar nesta bola.
Tem que entrar aqui nesta cachola.
Este coco.
Nesse coco.
Necessitamos aprender.
Nós precisamos aprender.
Poner diligência para aprender.
Nós temos que pôr diligência para aprender.
Todos os que vão à escola sabem que não é fácil.
Todo mundo que vai na escola sabe que não é fácil.
Estudar é difícil.
Estudar é difícil.
Exige disciplina.
Exige disciplina.
Exige diligência.
Exige diligência.
Constância.
Constância.
Tienes que seguir.
Tem que seguir.
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 E uno dice, yo no aprendo, me cuesta.
Eu não consigo aprender, me custa muito.
Pero no te podemos perdonar por eso.
Mas nós não podemos perdoar você por isso.
Tienes que seguir aprendiendo.
Tem que seguir aprendendo.
Es triste.
É triste.
Ver a cristianos.
Ver cristãos.
Que não entendem as coisas básicas da vida em Cristo.
Que não entendem as coisas básicas da vida de Cristo.
Que não têm aún um conhecimento elemental da teologia cristiana.
Que ainda não têm um conhecimento elementar da teologia cristã.
Alguns me dizem, mas pastor, eu não sou teólogo.
Mas alguns dizem, pastor, eu não sou teólogo.
Eu não estou falando de ser teólogo.
Eu não estou falando que você tem que ser teólogo.
Estou falando de ter razão de sua fé.
Eu estou falando que você tem que dar razão da sua fé.
De saber por que está seguindo a Cristo.
E você tem que dizer que está seguindo a Cristo.
Por que deves comportar-se para agradar a Deus?
Por que que você tem que se comportar para agradar a Deus?
Só aprenderás estas coisas estudando as Sagradas Escrituras.
E você vai aprender essas coisas somente estudando as Sagradas Escrituras.
Há que prestar muita atenção.
Tem que prestar muita atenção.
Há que poner diligência.
Tem que pôr diligência.
Digam-me comigo outra vez diligência.
Digam comigo diligência. Diligência.
Muito bem, vamos ao terceiro elemento.
Vamos ao terceiro elemento.
Domínio próprio.
Domínio próprio.
Supongo que diz o mesmo.
Vamos ver se fala a mesma coisa. Com conhecimento, domínio próprio.
Domínio próprio. Que é domínio próprio?
O que é domínio próprio?
Domínio próprio não é um dom que Deus te regala.
O domínio próprio não é um dom que Deus te dá de presente.
Te toca a ti desenvolver.
Toca a você desenvolver.
É autodisciplina.
Isso é autodisciplina.
Quando eu era chico, meu pai me disciplinava bastante.
Quando eu era pequeno, meu pai me disciplinava bastante.
Fazia falta castigo.
Fazia falta a correção.
Mas a disciplina não se limita a castigo.
Mas a disciplina não se limita apenas à correção.
Disciplina é educação.
Disciplina é educação.
Temos que educar-nos.
Temos que educar-nos.
Eu tenho que aprender que quando suena o reloj, tenho que levantar.
Eu tenho que aprender que quando desperta o relógio, eu tenho que levantar.
Não lhes pergunto quantos se levantam quando suena a alarma.
Eu não vou perguntar aqui quantos que se levantam quando toca o despertador.
Porque alguns peleiam com o reloj.
Porque alguns ficam brigando com o despertador.
Não lhes gusta a alarma.
Não gosta desse negócio aí.
Pero es parte de la autodisciplina, del dominio propio.
Mas isso faz parte da autodisciplina, do domínio próprio.
Não pode pôr qualquer coisa com respeito à roupa.
Não pode pôr qualquer coisa com respeito à roupa.
Tienes que poner lo que corresponde.
Você tem que botar a roupa que corresponde com o momento.
Se vas a jugar deporte, se põe roupa deportiva.
Se você vai praticar esporte, você bota uma roupa de esporte.
Se vas à oficina, tienes que poner roupa adequada para a oficina.
Se você vai no escritório, tem que botar uma roupa adequada para o escritório.
Isso é autodomínio.
Isso é autodomínio.
Vale dizer que é tua responsabilidade.
E é importante dizer que isso é tua responsabilidade.
É minha responsabilidade.
É minha responsabilidade.
Temos que sumar à fé autodisciplina.
Nós temos que acrescentar a fé à autodisciplina.
Disciplina própria.
Disciplina própria.
Essa palavra própria e auto.
O texto nos fala de próprio e auto.
Quer dizer que depende de ti e de mim.
Isso quer dizer que depende de você e de mim.
Não espere que o pastor te discipline.
Não espere que o pastor te discipline.
Não espere que mamãe ou papai te discipline.
Não espere que o seu pai ou sua mãe te discipline.
Te toca a ti disciplinar-te.
Toca a você disciplinar-se, autodisciplinar-se.
Isto é poner diligência.
Isto é colocar diligência.
E corresponde a todos.
E corresponde a todos nós.
Nadie está exceptuado.
Ninguém tem sai em exceção aqui.
Depois Pedro menciona paciência.
Depois Pedro menciona paciência.
Assim disse também.
Vamos ver se diz aqui paciência. É, domínio próprio, perseverança. Não, perseverança diz.
Ok, muito bem. Algumas versões usam perseverança.
Algumas versões dizem perseverança.
Constância.
Constância.
Eu gosto da palavra paciência.
Eu gosto da palavra paciência.
Estamos falando de sinônimo.
Todas valem de sinônimo.
Não há grande diferença.
Não tem muita diferença.
Eu recuerdo sempre, uma vez um chico me fez assim com as mãos.
Eu me lembro uma vez que o menino fez assim com as mãos.
E me perguntou, sabe o que é isto?
E me perguntou, sabe o que é isso?
Eu digo, não, o que é isto?
Eu falei, não sei o que é isso.
Eu não sei tampouco, pero mira como se estira.
Ele disse, eu também não sei o que é, mas olha como estica.
Assim é a paciência.
Assim é a paciência.
É difícil definir a paciência.
É difícil definir a paciência.
Pero mira como se estira.
Mas olha como estica.
Por que digo isto?
Por que eu estou falando isso?
Amor sem paciência.
Amor sem paciência.
Não chega lejos.
Não chega muito longe.
Uno ama a los que les gusta nomás.
Senão a pessoa vai amar só quem gosta, e os outros não.
Pero la palabra de Dios dice que debemos amar a los próximos.
A Bíblia diz que nós temos que amar a todos, os próximos.
Próximo quer dizer aquele que está ao lado.
Próximo quer dizer aquele que está perto.
El vecino.
O vizinho.
Eu não tenho nenhum problema em amar alguns.
Eu não tenho nenhum problema em amar alguns.
Porque algumas pessoas são amáveis.
Porque algumas pessoas são amáveis.
São fáceis de amar.
É fácil de amar.
Outros não.
Outros não.
Outros são difíceis.
Outros são difíceis.
Supongo que nesta igreja não há nenhuma pessoa difícil.
Como?
Supongo que nesta igreja não há nenhuma difícil.
Ah, eu suponho que nessa igreja aqui não tem ninguém difícil.
Porque eu vejo todos amáveis.
Eu vejo todos se amando.
Pero por aí para uma pessoa difícil.
Agora, é difícil amar uma pessoa difícil.
Pergunto, deves amá-lo também?
Você deve amar o difícil também?
Claro.
Claro.
É importante.
É importante.
Então se requer paciência.
Isto se refere a paciência.
Por quê?
Por quê?
Porque a paciência estira o amor.
Porque a paciência estica o amor.
E assim todas as demais virtudes.
E assim todas as outras virtudes.
Se estiram com amor, com paciência.
Se esticam com paciência.
Agora seria maravilhoso se poderíamos dizer, venham adelante se lhes falta paciência.
Seria muito fácil dizer assim, venha para frente os que faltam paciência.
Eles vamos a orar e vão receber paciência.
E nós vamos orar e você vai receber paciência.
Pero no creia si alguien dice eso.
Mas olha, não acredite que
não
isso acontecer. Assim. Não vai acontecer.
A paciência não vem simplesmente por imposição de
mãos. A paciência não vem só por imposição de mãos.
Se fosse assim, impondríamos mãos sobre muitos.
Se fosse assim, impunhamos a mão sobre todos.
Como vem a paciência?
Como é que vem a paciência?
Há que orar, não é certo?
Tem que orar, certo?
Não, o orar não vai trazer paciência.
Não é o orar só que vem a paciência.
Não se enganem.
Não se engane.
A paciência vem por suportar as provas.
A paciência vem quando você passa pelas provas.
Como reaccionamos às provas?
Como é que nós reagimos às provas?
Alguns dizem, ai caramba.
Às vezes eu digo, ai caramba.
Outros dizem palavras piores. Palavras piores, alguns dizem.
Outros dizem outras palavras piores.
Por que me toca a mim?
Por que isso tem que acontecer comigo?
Eu não mereço
isso. Eu não mereço isso.
Então reaccionamos queixando-nos.
E aí ficamos nos queixando.
Ninguém aprende paciência queixando-se.
Ninguém aprende paciência se queixando.
Temos que suportar as
provas. Nós temos que suportar as provas.
Conheci um bom pastor.
Eu conheci um bom pastor.
Que recebia às vezes pessoas muito difíceis na igreja.
Que recebia às vezes pessoas muito difíceis na igreja.
Uma vez chegou um estranho de outra cidade em táxi.
Uma vez chegou um estranho de outra cidade num táxi.
Não havia visto nunca o pastor.
O pastor nunca tinha visto aquela pessoa.
Mas pediu que o pastor pagara ao chofer do táxi.
Mas ele pediu que o pastor pagasse o táxi.
Este pastor tinha uma palavra interessante que se aplicava a los que traían problemas
assim. Ele tinha uma palavra interessante para as pessoas que traziam problemas assim.
Ele dizia que eles eram provadores.
Ele dizia que eles eram provadores.
Pessoas que provavam sua fé.
Pessoas que provavam a sua fé.
Provavam sua paciência.
Provavam sua paciência.
Provavam seu amor.
Provavam seu amor.
Vocês não conhecem ninguém assim, não?
Ah, eu sei que aqui não tem ninguém assim, né?
Alguns têm filhos que provam sua paciência. Alguns têm filhos que provam sua paciência.
Se alguém aqui tem alguém que prova sua paciência?
Alguns pastores têm irmãos que provam a paciência.
Alguns pastores aqui têm gente que prova a sua paciência?
Eu conheço alguns quantos.
Eu conheço uns quantos.
Chega um irmão.
Ah, tem um irmão.
E um pensa.
E eu penso.
Por que não vai esse irmão a outra igreja?
Por que esse irmão não vai para outra igreja?
Porque para suportá-lo na igreja.
Porque para suportar ele aqui?
Habría que ter muita paciência.
Tem que ter muita paciência.
E Deus nos envia a nós também provadores.
E o Senhor envia para nós também uns provadores.
Não é certo?
Não é verdade?
A paciência não vem fácil.
A paciência não vem fácil.
Por isso Pedro disse que há que pôr diligência.
Por isso que Pedro disse tem que pôr diligência.
Para somar a fé e a paciência.
Para somar a fé a paciência.
Bueno, podríamos dizer amém e passar a outra coisa.
Nós podíamos dizer amém e passar para outra coisa.
Pero tenemos tres elementos más.
Mas nós temos três elementos mais.
Que há que somar a fé.
Que tem que ser somados à fé.
O que diz em português de próximo? Piedade,
cara. Aqui diz, o próximo diz piedade, vamos ver. Aqui diz perseverança, a piedade.
Piedade, muito bem. Muito piedade bem. É um hermoso nome de mulher. Como? Hermoso nome de mulher.
Piedade é um nome muito lindo de mulher.
Vocês já conheceram alguma vez uma mulher com esse nome, piedade?
Você conheceu alguma mulher com esse nome, piedade?
Pero no está, Pedro não está falando aqui de uma mulher com nome piedade.
Mas Pedro aqui não está falando de uma mulher chamada piedade.
Lo que quiere decir con esto es devoción.
O que ele quer dizer com isso é devoção.
Devoción.
Devoção.
Que es devoción?
O que é devoção?
Quando uma mamá se levanta às 2 da manhã para atender a seu bebê que está chorando.
Quando uma mãe levanta às 2 da manhã para atender o seu bebê que está chorando?
Por que lo hace?
Por que ela faz isso?
Por devoção.
É por devoção.
Por devoção a essa criatura.
Por devoção a mãe faz isso.
Não faz por sua saúde.
Ela não faz isso por sua saúde.
Não faz porque lhe põe contenta.
Não faz isso porque isso a deixa contente.
Aunque não esteja contenta.
Ainda que ela não esteja contente.
Para atender ao bebê que chora.
Para atender esse bebê que está berrando.
Porque seu bebê.
É porque seu dever.
Ele tem devoção.
Isso é devoção.
Amados irmãos, há muitos cristianos.
Amados irmãos, tem muitos cristãos
que estão muito dispostos a obedecer ao Senhor.
Que estão muito dispostos a obedecer ao Senhor.
Quando lhes gusta.
Quando dá vontade.
Quando têm ganas. Quando têm ganas.
Quando tem muita vontade, está com gana.
Quando é agradável.
Quando é agradável.
Quantos sabem que servir ao Senhor não sempre é agradável?
Quantos sabem que servir o Senhor nem sempre é agradável?
Há coisas difíceis que há que ser.
Tem coisas difíceis que nós temos que fazer.
Há coisas desagradáveis que há que ser.
Tem coisas desagradáveis que temos que fazer.
Alguma vez me vino a ver uma senhorita?
Uma vez me veio falar comigo uma moça.
Para dizer-me que seus padres queriam falar comigo.
Para dizer que seus pais estavam querendo falar comigo?
Porque a filha menor da casa se havia ido com um homem casado.
Porque a filha menor da casa tinha ido saído com um homem casado.
E eu dije.
Eu disse.
Ufa.
Não diga.
Que desagradável.
Isso é desagradável.
Não dije isso.
Não disse isso.
Sabe por quê?
Sabe por quê?
Porque amava essa família.
Porque amava essa família.
Tinha devoção a essa família.
Tinha devoção a essa família.
E me tocava ir ajudar.
Custava ir lá ajudar.
Há muitas tarefas ingratas.
Tem muitas tarefas que nos parecem ingratas.
Repito.
Eu repito.
Há muitas tarefas ingratas.
Tem muitas tarefas ingratas.
Quantos vão ao trabalho aun quando têm dolor de cabeça?
Quantos ainda têm que ir para o trabalho mesmo que está com dor de cabeça?
Quantas mamás dão a comer a seus filhos quando não têm ganas de cozinhar?
Quantas mães dão comida para seus filhos e muitas vezes não têm vontade de cozinhar?
Por que lo hacen?
Por que faz isso?
Por devoção.
A devoção.
Vale dizer que uno que tiene devoción.
É, aqui nós queremos dizer que quem tem devoção
não vive por gusto.
Não vive só porque pelo que gosta.
Não vive por emoção.
Não vive só pela emoção.
Tiene convicção no que faz.
Ele tem convicção naquilo que faz.
Entiende lo que significa el deber.
Ele entende o que significa dever.
Amados irmãos, escutem-me bem.
Amados irmãos, escutem-me bem.
Nadie llega a la madurez.
Ninguém chega à maturidade.
Si no desarrolla devoción.
Se não desenvolve devoção.
Hay cosas que tenemos que hacer.
Tem coisas que temos que fazer.
Por mais que não nos guste.
Por mais que a gente não goste.
En la hora de la reunión de la iglesia.
Na hora do encontro da igreja.
Hay que estar.
Tem que estar lá.
Antes de la hora.
Antes da hora.
Hay algunos que dicen, a mí no me importa.
Ah, vamos dizer, ah, chega lá a qualquer hora, tá bom.
Basta que chegue para o amém final.
Se chegar lá para o amém final.
Total, vou para saludar os irmãos.
É, igual eu vou lá só para dar um abraço nos irmãos mesmo.
Falta devoção.
Falta devoção.
Falta devoção.
Falta devoção.
Porque com devoção.
Porque com devoção.
Vai ser pontual.
Você vai ser pontual.
Vai cumprir.
Vai ser cumpridor.
Falta devoção.
Falta devoção.
Tem que somar a fé devoção.
Tem que somar a fé devoção.
Alguém se atreve a dizer amém?
Alguém se atreve a dizer amém?
É assim. É assim.
É assim.
Bueno, duas coisas mais. Que diz ali, afeto fraternal.
Que diz aqui sobre afeto fraternal? Com a piedade e fraternidade.
Ok, muito bem, fraternidade. Afeto fraternal é diferente da palavra seguinte.
Afeto fraternal é diferente da palavra seguinte.
Afeto vem da palavra grega.
O afeto vem da palavra grega.
Filéo.
Filéo.
E afeto fraternal é da palavra Filadélfia.
E afeto fraternal vem da palavra Filadélfia.
Amor entre irmãos.
Amor entre irmãos.
Isto não é amor romântico.
Não é o amor romântico.
Isto não é amor porque uno sente atração.
Não é um amor porque sente atração.
Quando eu era chico.
Quando eu era menino.
Peleava com meus irmãos como perros com gatos.
Eu brigava com meus irmãos que nem gato e cachorro.
Não sempre.
Não sempre.
Pero con frecuencia.
Mas com frequência.
Porque me faltava afeto fraternal.
Porque me fazia falta afeto fraternal.
Eu conheço alguns cristianos que fazem isso.
E nós éramos cristãos.
Sempre tem desgosto com algum irmão.
E sempre temos alguma coisa com os irmãos.
Sempre se queixam dos irmãos.
Sempre se queixando de algum irmão.
Uma vez dije a um bom irmão.
Uma vez eu disse para um bom irmão.
Que se queixava de outros cristianos.
Que se queixava de outro cristão.
Eu digo, sabe que irmão?
Sabe, irmão?
Não deves pensar em aqueles como tus irmãos. Não deves pensar em aqueles como tus irmãos.
Você não deve pensar muito sobre seus irmãos.
Cambia a figura.
Mude a figura.
Pensa de ti mesmo como padre dele.
Pensa dele como você fosse pai dele.
Vai cambiar teu enfoque.
Você vai mudar o teu enfoque.
Por quê?
Por quê?
Os pais amam seus filhos, não importa como se comportam.
Porque os pais amam seus filhos, não importa como eles se comportem.
Temos que amar os irmãos.
Nós temos que amar os irmãos.
Por uma sola razão.
Por uma só razão.
Por uma sola razão.
Por uma só razão.
Porque são irmãos.
Porque são irmãos.
Nada mais.
Nada mais.
Porque são irmãos.
São irmãos.
Se portam mal.
Se portam mal.
Não crescem.
Não crescem.
Mas são irmãos.
Mas são irmãos.
O que significa isto?
O que significa isso?
Sabem, irmãos, que a relação irmanable.
A relação imanados.
É a única relação.
É a única relação.
A única relação.
A única relação.
Que temos em terra.
Que temos, vamos ter aqui na terra.
Que perdura por toda a eternidade.
Que vai durar por toda a eternidade.
Eu sou teu irmão.
Eu sou teu irmão.
E serei teu irmão sempre.
E você ser irmão sempre.
Quando estemos todos na glória, seguirei sendo teu irmão.
Quando vamos estar todos lá na glória, eu vou seguir sendo teu irmão.
Aí não vou ser pastor de ninguém.
Ali não vou ser pastor de ninguém.
Não vou ser padre de ninguém.
Não vou ser pai de ninguém.
Vou ser irmão de todos.
Eu vou ser irmão de todos.
E tu também.
Você também.
E se vamos ter uma relação por toda a eternidade?
E se nós vamos ter relação por toda a eternidade?
Não lhe parece lógico que aprendamos a comportar-nos como irmãos agora?
Não te parece lógico que temos que aprender a nos comportar como irmãos agora?
É o mínimo que podemos esperar.
É o mínimo que podemos fazer.
Meu irmão necessita de meu amor.
O meu irmão necessita do meu amor.
De minha paciência.
Da minha paciência.
De minha disposição de servir.
Minha disposição de servir.
E eu necessito dele as mesmas coisas.
Eu necessito dele as mesmas coisas.
Simplesmente porque somos irmãos.
Simplesmente porque somos irmãos.
A melhor tradução desta palavra afeto.
A melhor tradução dessa palavra afeto.
Querer.
Como?
Querer.
Querer.
É diferente de amar.
É diferente de amar. Qual a palavra aqui? Qual a palavra?
Esta palavra afeto.
Afeto, sim.
A melhor tradução é querer.
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 É, a melhor tradução é querer.
Sim. Porque em grego é diferente de amor.
No grego é diferente do amor.
Querer, eu quero a minha irmã.
Ah, eu quero meu irmão.
Pero puede resultarme un poco desagradable.
Mas ele pode me resultar um pouco desagradável.
Hã?
Sim.
Pero tengo que quererlo.
Mas eu tenho que querê-lo.
Porque es mi hermano.
É meu irmão.
Tenemos que vivir juntos.
Nós temos que viver juntos.
Por toda la eternidad.
Por toda a eternidade.
Cristo lo salvó a él.
Cristo salvou ele.
Con la misma sangre que me salvó a mí.
Com o mesmo sangue que salvou a mim.
Temos o mesmo padre.
Temos o mesmo pai.
Assim são os irmãos de uma só família.
Assim que nós somos irmãos da mesma família.
Somos todos de uma mesma família.
Somos todos da mesma família.
O papá tuyo é o papá meu.
O seu papai é meu papai.
Quando meus filhos se peleavam entre si.
Quando meus filhos brigavam entre si.
Para ter que aprender a viver em harmonia.
Eu dizia, vocês vão ter que aprender a viver em harmonia.
Porque eu não tenho outro techo.
Porque não tem outro teto.
Todos temos que viver debaixo do mesmo techo.
Todos nós temos que viver debaixo do mesmo teto.
Por mais que não te agrade como se comporta tua irmã, tens que amá-la.
Por mais que não te agrade como comporta a sua irmã, você tem que amá-la.
Tens que querê-la.
Você tem que querê-la.
Não sentes atração?
Você não sente atração?
Não importa.
Não importa.
Não cambia.
Não muda.
Segue sendo teu irmão.
Segue sendo teu irmão.
Com alguns temos mais afinidade.
Com alguns nós temos mais afinidade.
Não temos afinidade com todos.
Nós não temos afinidade com todos.
Seguimos sendo irmãos.
Mas nós seguimos sendo irmãos.
Alguns se atrevem a dizer amém?
Alguém se atreve a dizer amém?
É assim.
É assim.
Somos irmãos.
Somos irmãos.
Chegamos ao sétimo elemento.
Chegamos ao sétimo elemento.
Aqui a palavra é amor.
Aqui a palavra é amor.
Temos que somar à fé também o amor.
Temos que somar à fé também o amor.
Tenho que definir esta palavra para ajudá-los.
Eu tenho que definir essa palavra para poder ajudá-los.
Este verbo grego é agapau.
O verbo grego é agapau.
O substantivo é agape.
É como?
Agape, esse substantivo.
O nome é agape.
Muito bem. A vezes usam a palavra ágape, não sei se acá, pero em espanhol usam ágape a vezes para referir-se a uma festa.
Eu não sei aqui, mas lá em espanhol às vezes usa a palavra ágape para referir uma festa.
É um derivado que não tem nada a ver com o idioma, com a palavra original.
É uma derivação que não tem nada a ver com a palavra original.
Amor ágape
o amor...
se distingue de outras classes de amor.
O amor ágape define outra classe de amor.
O idioma grego do Novo Testamento tem quatro palavras para amor.
No idioma grego tem quatro palavras para amor.
Só duas se usam no Novo Testamento.
Só duas são usadas no Novo Testamento.
Filéu e agapau.
É, filéu e agapau.
Ora, agapau é diferente de qualquer outro amor.
Agapau é diferente de qualquer outro amor.
Nisto. Que um ama com amor ágape.
Que uma pessoa ama com amor ágape.
Não por lo que vê em el amado.
Não pelo que vê no, na pessoa amada.
En el objeto de su amor.
Não pelo que vê no objeto do seu
sino
amor.
Por lo que hay en su propio corazón.
Mas ele ama pelo que há no seu próprio coração.
Assim nos ama Deus.
Assim nos ama Deus.
Nos ama não porque somos atrativos.
Ele nos ama não porque nós somos atrativos.
Pois não lo somos.
Nós não somos.
Tampouco porque nos comportamos bem.
E não é também porque nos comportamos bem.
Porque quando Ele nos salvou.
Porque Ele quando nos salvou.
Éramos todos perversos.
Nós éramos todos perversos.
Sem vergonha.
Sem vergonha.
Mentirosos.
Mentirosos.
Malos.
Maus.
Não?
Ou não?
E aí, igual nos amou. E
igual Ele nos amou.
Por lo que havia em seu coração.
Pelo que havia no seu coração.
De tal modo amou Deus ao mundo.
De tal maneira amou Deus ao mundo.
Ao mundo.
Ao mundo.
Que deu a seu filho unigênito.
Deu seu filho unigênito.
E morreu por nós no Calvário.
E morreu por nós ali no Calvário.
Eu digo, mas eu não merecia.
Eu não merecia.
Eu era malo.
Eu era mal.
Aunque não creias tu também.
Ainda que eu não pense isso e você também.
Mas igual o Senhor nos amou.
Igual o Senhor nos amou.
Através do profeta Jeremias Deus disse.
Através do profeta Jeremias Deus diz.
Te he amado com amor eterno.
Eu tenho te amado com amor eterno.
Sabe o que significa essa característica?
Sabe o que significa essa característica?
Amor eterno.
Amor eterno.
Solo corresponde ao amor de Deus.
Somente corresponde ao amor de Deus.
Vale dizer.
É aqui é importante dizer.
Que Deus nunca te pode amar menos que agora.
É, que Deus nunca pode te amar menos do que agora.
E nunca te amará mais que agora.
E nunca vai conseguir te amar mais do que ama agora.
Isso é amor eterno.
Isto é amor eterno.
Eu não sei ter essa classe de amor.
Eu não posso ter essa classe de amor.
Meu amor flutua.
Meu amor é flutuante.
Varia.
Ele fica variando.
Se meu filho se comporta bem.
Se meu filho se comporta bem.
Le amo mais.
Eu amo mais.
Se se comporta mal.
Se comporta mal.
Le amo sim.
Eu amo sim.
Eu le amo menos.
Mas amo menos.
Porque
eu
cambio.
Porque eu mudo.
Não é assim com Deus.
Não é assim com Deus.
Esse amor ágape.
Esse amor ágape.
Por que Pedro diz que temos que somar à fé amor ágape?
E por que que o Pedro diz que temos que somar à fé esse amor ágape?
Porque temos que aprender de Deus a amar.
Porque nós temos que aprender de Deus a amar.
Como aprendemos de Deus isto?
Como vamos aprender de Deus?
E o apóstolo João diz: le amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro.
O apóstolo João diz: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro.
Nadie conheceu esta classe de amor.
Ninguém conheceu essa classe de amor.
Até não perceber o amor de Deus.
Até não receber o amor de Deus.
E agora Deus diz: quero reproduzir em ti esse amor.
Eu quero reproduzir em você este amor.
Que ames a los no amables.
Que ame aos não amáveis.
Que ames a los malos.
Que você ame os maus.
Que ames a los pecadores.
Que ame os pecadores.
Que ames a los homossexuales.
Que ame os homossexuais.
Que ames a los adúlteros.
Que ame os adúlteros.
Que ames a los ladrones.
Que ame os ladrões.
El otro día después de robarnos en la casa.
O outro dia depois que nossa casa foi roubada.
Fui a hablar con el agente de seguro.
Eu fui falar com o corretor de seguro.
Le conté que acababan de robarme.
Contei que tinha acabado de roubar.
La respuesta inmediata del agente de seguro.
A resposta imediata do corretor de seguro é:
yo odio a los ladrones.
Eu tenho ódio dos ladrões.
Es natural. Es natural.
Isso é natural.
Yo creo que cualquiera que diría humanamente odia a los ladrones.
É, humanamente nós odiamos os ladrões.
O Senhor nos chama a amar.
Mas o Senhor nos chama para amar os ladrões.
Se não chamamos, se não amamos a los pecadores.
Se nós não amarmos os pecadores,
a quem vamos amar?
Então a quem nós vamos amar?
Todos necessitamos amor.
Todos necessitamos de amor.
Pero ninguno lo merece.
Mas ninguém merece.
Entende?
Entende?
A la fe hay que sumar amor.
A fé, nós temos que somar o amor.
Pero no es tiempo de decir amén todavía.
Não é tempo de dizer amém ainda.
Porque no terminé.
Porque não terminei.
Vamos ao versículo 8.
Vamos ao versículo 8.
Si estas cosas,
se estas coisas,
as coisas que acaba de mencionar, sete coisas.
Essas coisas que acabo de mencionar, essas sete coisas.
Si estas cosas están en vosotros y abundan.
E se essas coisas estão em vocês e elas são abundantes em vocês.
Não nos deixarão estar ociosos.
Isso não vai deixar nos, não nos deixará ociosos.
Usa a palavra ocioso.
Usa a palavra.
Que é ócio?
Que é o ócio?
Uma fábrica pode ser ociosa.
Uma fábrica pode ser ociosa.
Uma fábrica ociosa.
Uma fábrica ociosa.
Tem toda a maquinaria para uma grande produção.
Tem todas as máquinas para uma grande produção.
Mas
não está funcionando nenhuma máquina.
Então a fábrica está ociosa.
Então a fábrica está ociosa.
Há muitos cristianos.
Tem muitos cristãos.
Tem tudo o necessário para uma grande produção.
Tem tudo necessário para uma grande produção.
Pero son ociosos.
Mas estão ociosos.
Não fazem nada.
Fazem nada.
Calientam um banco.
Esquentam um banco.
Assistem à reunião.
Assistem à reunião.
Ponto.
Ponto.
Nada mais.
Nada mais.
Ocioso.
Ocioso.
Pero si estos siete elementos.
Mas se estes sete elementos
suman a la fe,
estão somados à tua fé.
Quando abundam na vida.
Quando isso vai abundar na sua vida.
Nunca mais vão ser ociosos.
Nunca mais você vai ser ocioso.
Nunca mais vão ser improdutivo.
Nunca mais você vai ser improdutivo.
Não termina ali.
Não termina aí.
Diz: não os deixarão estar ociosos nem sem fruto.
Isso não vai deixar vocês nem ociosos e nem sem frutos.
Frutos é interessante.
Fruto é interessante.
Fruto é muito diferente da produção de uma fábrica.
Fruto é muito diferente da produção de uma fábrica.
É por isso que Pedro usa duas figuras aqui.
É por isso que Pedro usa duas figuras aqui.
Faz falta produção.
E faz falta produção.
Pero también hace falta fruto.
Mas também faz falta fruto.
Fruto é o que sai naturalmente.
Fruto é o que sai naturalmente.
De um árvore sano.
De uma árvore que tem saúde.
Às vezes de um arbusto.
Às vezes de um arbusto.
Quando o limoneiro no fundo da casa.
Quando o pé de limão no fundo lá da casa.
Ou o naranjo.
Ou o pé de laranja.
Ou a videira.
Ou a videira.
Não dá fruto.
Não dá fruto.
Que fazes tu?
Que faz você?
Você sacuda.
Você sacode a árvore.
Dá-me fruto.
Dá-me fruto.
Não serve para nada.
Serve para nada.
Lo grita.
Você grita?
Tampouco.
Não adianta.
Falta
que falta
para que um árvore frutal produza
para que uma árvore frutífera possa dar fruto?
Boa terra,
boa terra,
água,
água,
sol, sol,
sol,
ponto,
ponto.
Claro, há que liquidar os pestes.
Tem que tirar as pestes.
Os insetos que o comem primeiro.
Os insetos comem as frutas primeiro.
Pero un árbol sano da fruto.
Mas uma árvore saudável vai dar fruto. Eu disse outro dia
que he casado a muitas parejas.
Que tenho feito muitos casamentos.
E muitas vezes tenho com eles um curso de orientação prenupcial.
E muitas vezes dou para eles um curso de orientação prenupcial.
Pero jamás tuve que ponerme en campaña para que tengan hijos.
Eu nunca tive que fazer campanha para que eles tenham filhos.
Por quê?
Por quê?
Os filhos
vêm sozinhos.
Quando o amor floresce.
Quando o amor floresce.
Vêm
os filhos.
Muitos se preocupam tanto.
Muitos se preocupam tanto.
Depois de três ou quatro. Depois de três ou quatro
filhos. Depois de três ou quatro filhos.
Querem tomar medidas.
Querem tomar medidas.
Para que a árvore não dê mais fruto.
Para que a árvore não dê mais fruto.
Porque vêm solo.
Já tem frutos demais.
Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso.
El fruto viene solo.
O fruto vem sozinho.
Quando a vida é sana.
Quando a vida é saudável.
Dá fruto.
Tem fruto.
E Pedro está dizendo acá.
E Pedro está dizendo aqui.
Se estes sete elementos somamos à fé.
Que esses sete elementos somados à fé.
A vida vai ser sana.
A tua vida vai ser saudável.
Fruto. Vai dar fruto.
E você vai dar fruto.
Agora diz que se ele que não tem estas coisas.
Agora diz aqui se você não tem essas coisas. Você tem a vista muito curta.
Quantos miopes há presentes?
Quantos que sofrem de miopia aqui? Vamos ver?
Eu tenho grande miopia.
Eu tenho grande miopia.
Se eu saco os anteojos.
Se eu tiro meus óculos.
Que corrigem minha miopia.
Que corrigem a minha miopia.
Tudo se me vuelve borroso.
Tudo fica borrado.
Não vejo uma sola cara.
Eu não vejo nenhum rosto.
Vejo colores.
Vejo cores.
Nada mais.
Nada mais.
Não distingo.
Eu não consigo distinguir.
Assim passa com aqueles que não têm estes elementos na vida.
É assim que acontece com aquela pessoa que não tem
que
esses elementos na vida.
Ficam cortos de vista.
Ficam curtos de vista.
Miopes.
Ficam míopes.
Em sua vida espiritual.
Na sua vida espiritual.
Quando eu estudava na escola.
Quando eu estudava na escola.
Tomei um curso no dibujo comercial.
Eu fiz um curso de desenho comercial.
Eu não sirvo como artista.
Eu não sou um artista.
Me custa fazer uma linha reta.
Me custa fazer uma linha reta.
Mas a primeira coisa que nos ensinava na classe de arte.
Na primeira coisa que ensinava nessa classe de arte
era a importância da perspectiva.
Era a importância da perspectiva.
E nos ensinavam.
E nos ensinava
que quando uno queria ilustrar em um solo plano.
Quando queria ilustrar apenas de um plano.
A perspectiva.
A perspectiva.
Tinha que ser linhas que se convergem no fundo.
Tinha que ser linhas que se convergiam assim no fundo.
Isso indica perspectiva.
Isso indica perspectiva.
Perspectiva. En la vida,
perspectiva na vida
significa que uno não pensa solo em onde está.
Perspectiva na vida significa que a pessoa não pensa só onde está.
E o que está em primeira plana?
Só naquilo que está no primeiro plano.
Está pensando nas consequências de sua conduta.
Ele está pensando nas consequências da sua conduta.
Está pensando em el después.
Ele está pensando depois.
Pedro diz que se uno não añade a la fé estes sete elementos,
Pedro está dizendo que se nós não acrescentarmos a fé esses sete elementos,
se queda com a vista curta.
Nós ficamos com a vista curta.
É outra maneira de dizer que se queda sem perspectiva.
Isso é outra maneira de dizer que fica sem perspectiva.
Você reconhece alguns cristianos que só vivem por el momento?
Você conhece algum discípulo que vive só para aquele momento?
Não pensa no amanhã.
Ele não pensa no amanhã.
No piensa en la consecuencia de una conducta.
Ele não pensa na consequência de sua conduta.
Si yo me comporto mal hoy,
se eu me comporto mal hoje,
voy a pagar la consecuencia mañana.
Eu vou pagar as consequências disso amanhã.
Si no crio bien con responsabilidad a mis hijos ahora,
se eu não crio bem os meus filhos com responsabilidade agora,
voy a tener problemas después.
Eu vou ter problemas depois.
Eso es perspectiva.
Isso é perspectiva.
Hay algunos cristianos que quieren todo imediato.
Tem alguns cristãos que querem tudo de imediato.
Se ruegan a Deus algo,
se pedem a Deus alguma coisa,
e Deus não contesta en el acto,
e Deus não responde na hora,
se enojan con Dios.
Ficam bravo com Deus.
Quantos sabem que poucas vezes Deus contesta en el acto?
Quantos sabem que muito poucas vezes Deus responde na hora?
Se has aprendido a orar, já sabe.
Como?
Se has aprendido a orar, já sabe.
Se você aprendeu agora, já sabe.
E aí que ser paciente com as respostas de Deus.
Você tem que ser paciente com a resposta de Deus.
Deus responde.
Deus responde.
Mas no seu tempo.
Mas no seu tempo.
Não quando decidimos.
Não quando nós decidimos.
Quando eu era mais jovem.
Quando eu era mais jovem.
Não tinha perspectiva.
Eu não tinha perspectiva.
Eu digo, Senhor, contesta-me em 3 dias.
Eu dizia assim, me responde em 3 dias.
Se não me dá resposta em 3 dias.
E se não tivesse a resposta em 3 dias.
Vou atuar por minha própria conta.
Aí eu vou atuar por minha própria conta.
Há gente que vive assim.
Tem gente que vive assim.
Porque não tem perspectiva.
Porque não tem perspectiva.
Quanto mais conhecemos ao Senhor,
quanto mais conhecemos o Senhor,
mais pacientes nos movemos.
Nós vamos nos tornar mais pacientes.
Porque nos damos conta que Deus está com grande perspectiva.
Porque Deus, vamos dar conta que Deus tem uma grande perspectiva.
Para Deus.
Para Deus.
Um dia como 1000 anos.
Um dia como 1000 anos. Ai, ai, ai.
De onde sei chegar?
Vamos chegar lá.
Mas Deus não tem problema.
Deus não tem problema.
Tenho que adquirir a perspectiva de Deus.
Você viu o que quer dizer a perspectiva de Deus?
Se não, vou ser um cristiano infeliz.
Se eu não souber a perspectiva de Deus, eu vou ser um cristão infeliz.
Para isso, tenho que sumar à fé estes elementos.
Para isso eu tenho que somar à fé estes elementos.
Bueno, já deveria haver terminado. Vamos a tenho 2 cositas mais que dizer.
Já devia ter terminado, mas eu tenho mais 2 coisinhas aqui que eu quero dizer para vocês.
Diz no versículo 10.
Diz no versículo 10.
Tanto mais procurar ser firme vossa vocação e eleição, porque haciendo estas coisas não caireis jamais.
Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum.
Quando eu li isto há tempo, eu dije: como posso eu fazer firme minha vocação e eleição?
Quando eu li isso há algum tempo, eu me perguntei assim: como é que eu posso fazer firme a minha vocação e eleição?
Esse é o assunto de Deus.
Esse é o assunto de Deus.
Deus é o que determina minha vocação e minha eleição.
É Deus que determina a minha vocação e eleição.
Deus nunca me perguntou o que queres fazer.
Deus nunca me perguntou o que você quer fazer.
Ele me disse o que ele quer que eu haga.
Ele simplesmente me diz o que eu tenho que fazer.
A primeira pergunta que fez Saulo quando se converteu.
A primeira pergunta que fez Paulo quando se converteu.
Senhor, Senhor, o que quer que haga?
Senhor, o que o Senhor quer que eu faça?
Aprendiste a fazer essa pergunta?
Você já aprendeu a fazer essa pergunta?
Esta é a maneira de fazer firme sua vocação.
Esta é a maneira de fazer firme a sua vocação.
Há cristianos que peleiam com Deus toda a vida.
Tem discípulos que brigam com Deus toda a vida.
Porque não querem fazer o que Deus quer que haja.
Porque não quer fazer o que Deus quer que ele faça.
Temos que ser firme na vocação.
Nós temos que ser firme na nossa vocação.
E na eleição.
Na nossa eleição.
Que significa essencialmente?
Que significa essencialmente?
Poner-se de acordo com Deus.
É se colocar de acordo com Deus.
Eu lhe quero advertir de algo a todos.
Eu quero advertir todos vocês de alguma coisa.
É inútil pelear com Deus.
É inútil brigar com Deus.
Nunca vas a ganhar.
Você nunca vai ganhar.
Eres más fuerte.
Ele é tão forte.
É mais paciente.
Ele é mais paciente.
É mais terco e determinado.
Ele é mais teimoso e determinado.
Não afloca.
Ele não afrouxa.
Pôr-se de acordo com Deus.
É melhor você pôr de acordo com Deus.
Me hago claro?
Estou sendo claro?
É importante.
Importante.
Pôr-se de acordo com
Deus. Coloque-se de acordo com Deus.
Pergunta a
Deus. Pergunte a Deus.
O que queres que haga?
Que queres que eu faça?
E depois tua resposta deve ser.
E depois a tua resposta deve ser.
Amém.
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 O que tu queres?
O que tu queres?
Me hago claro?
Faço claro.
É a única resposta que nos corresponde.
É a única resposta que corresponde a nós.
Senhor, tu sabes melhor que
eu. O senhor sabe melhor que eu.
Digo amém à tua vontade.
Eu digo amém à tua vontade.
Agora chegamos à melhor parte.
Agora chegamos na melhor parte.
Mas depende de tudo o que veio antes.
Mas depende de tudo que veio antes.
Versículo 11.
Versículo 11.
De esta maneira.
Desta maneira.
De esta maneira.
Desta maneira.
Fazendo caso a tudo o que acabo de dizer.
É, isso quer dizer assim, levando a sério tudo o que eu acabo de dizer.
Se vocês somam a fé estes sete elementos.
Se você soma, acrescenta a fé esses sete elementos.
De esta maneira.
Desta maneira.
Vos será otorgada ampla e generosa entrada.
Vai nos ser dado, outorgado, uma ampla e generosa entrada. No reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Alguns me perguntam, pastor.
Pastor.
Que é ampla e generosa entrada no reino dos céus?
Alguns me perguntam, pastor, o que quer dizer essa ampla e generosa entrada no reino dos céus?
E eu teria que contestar.
Eu teria que responder.
Não sei.
Pero
tengo don de sospecha.
Mas eu tenho uma leve suspeita.
Ao menos tenho uma imaginação viva.
Pelo menos eu tenho uma imaginação viva.
Primeiro o que les digo o que creio que não é.
O primeiro eu digo para eles o que eu creio que não é.
Vamos trasladar-nos ao futuro.
Vamos nos passar isso lá para o futuro.
Sim. Se nos acaba a vida todos.
Termina a vida para nós todos.
Chega o momento de entrar nos portais de glória.
Chega o momento de entrar nos portais da glória.
Em nos portais há multidões de anjos esperando-nos.
Tem uma multidão de anjos nos esperando.
Todos esperando dar-nos uma entrada.
Todos nos esperando para nos dar uma entrada.
Mas eu vejo chegar um par de
pessoas. Mas eu vejo chegar ali algumas pessoas.
Vamos chamá-los João e Maria.
Vamos chamar João e Maria.
Poderia ser qualquer nome.
Podia ser qualquer nome.
E vejo que não estão caminhando com passo seguro.
E eu vejo que eles não estão caminhando com passo muito seguro.
Mas bem estão em quatro patas, como gateando.
Eu vejo que eles estão engateando, estão com as duas mãos no chão.
Não estão muito seguros que vão chegar.
Eles não estão muito seguros que vão chegar lá.
Vão acercando-se com reservas.
Eles vão se aproximando assim, meio com medo.
E mira os anjos.
E ele olha os anjos.
Estão contemplando estas duas pessoas que se vão acercando.
E os anjos estão contemplando essas duas pessoas que estão se aproximando.
Escuto a conversação.
Escuta a conversa deles.
Um dos anjos disse a outro.
Um dos anjos para o outro.
Alguém os conhece?
Você conhece aqueles?
Podem entrar?
Eles podem entrar?
Não.
Não sei.
Não sei quem.
Não sei quem são.
Parece que há grande consternação.
Parece que fica aquele muito consternado.
Podem entrar? Não podem entrar.
Pode entrar? Não pode entrar.
Pero por ali se escuta uma voz de anjo lá atrás.
Mas escuta uma voz de um anjo lá atrás.
Dice, ah, sim, sim. Eu reconheço.
Ah, esse sim.
Esse é João e Maria.
Ah, esse aí é João e Maria.
São da igreja ali de Porto Alegre, Brasil.
Esse é a igreja, são dali da igreja de Porto Alegre do Brasil.
Nunca foram muito firmes no Senhor.
Eles nunca foram muito firmes no Senhor.
Assistiam às reuniões.
Eu assisti à reunião.
Amam ao Senhor.
Amam ao Senhor.
Tinha uma Bíblia em casa.
Tinha a Bíblia em casa.
Que abrem uma vez ao mês.
Uma vez por mês eles abriam a Bíblia.
Quando estão em grandes problemas, oram.
Quando estão com muitos problemas, oram.
Podem entrar.
Ah, pode entrar.
Mas eu pergunto.
Eu pergunto.
A ti te interessa entrar dessa maneira?
Você interessa entrar dessa maneira?
Eu não quero.
Eu não quero.
Não sei o que é. Não sei o que é.
Eu não sei o que é.
Pero no es una entrada amplia y generosa.
Eu não sei o que é, mas não é uma ampla entrada generosa.
Eu quero chegar de outra maneira.
Eu quero chegar de outra maneira.
Eu quero chegar
assim. Eu quero chegar assim.
Desde lejos.
Desde longe.
Veo a los ángeles ponerse de punta de pie.
Eu vejo os anjos se colocando na ponta dos pés.
E começam a dizer entre si.
E começam a falar entre eles.
Mira quem chega! Mira quem chega!
Olha quem está chegando!
Mira quem chega!
Olha quem está chegando!
Esse Swindon!
É Swindon!
Bem-vindo, Swindon!
Bem-vindo, Swindon!
Bem-vindo! Isso para mim é uma entrada ampla e generosa.
Para mim, esta é a interpretação da entrada ampla e generosa.
Quantos querem entrar
assim? Quantos querem entrar assim?
Todos queremos entrar.
Claro.
Sabem que isso não é questão de sorte?
Você sabe que isso não é questão de sorte?
Não é questão de favoritismo?
Não é questão de favoritismo?
Admito que é de pura graça.
É claro que é pura graça.
Pero Pedro está dizendo.
Mas Pedro está dizendo.
De esta maneira.
Desta maneira.
Sumando a fé estes elementos.
Somando a fé, acrescentando a fé estes elementos.
Ou será otorgada ampla e generosa.
Aí vai ser otorgada para vocês uma ampla e generosa
reino eterno.
Entrada no reino eterno.
Terminemos assim, irmãos.
Terminemos assim, irmãos.
Eu suponho que alguns de vocês.
Eu suponho que alguns de vocês.
Há esse tempo estão poniendo diligência.
Estão já bastante tempo colocando diligência.
Em sumar a fé.
Em somar a fé essas coisas.
Pero con mi don de sospecha,
mas eu tenho uma grande suspeita.
Eu suspeito que não todos estão nessa condição.
Eu suspeito que nem todos estão nessa situação.
Que alguns todavía estão calentando banco.
Que alguns ainda estão esquentando o banco.
Não estão tomando em sério.
Não estão tomando em sério.
Sua
vocação e eleição.
Decidam hoje.
Decida hoje.
Pôr-se de acordo com Deus.
Pôr-se de acordo com Deus.
Decidam hoje.
Decida hoje.
Poner diligência.
Por diligência.
Em sumar a fé.
E somar a fé.
Estos elementos.
Estes elementos.
Buena conducta.
Boa conduta.
Conocimiento.
Conhecimento.
Dominio propio.
Domínio próprio.
Paciência.
Paciência.
Devoção.
Devoção.
Afecto fraternal.
Afeto fraternal.
E amor.
E amor.
Todos os
todos os dias.
Vivam sumando estes elementos à fé.
Viva acrescentando estes elementos à tua fé.
Com uma vida consequente.
Com uma vida com consequências.
E a madurez vai chegar.
E a maturidade vai chegar.
Sem outros esforços.
Sem nosso esforço.
Só obedecendo ao Senhor.
Mas apenas obedecendo.
Estamos de acordo?
Estamos de acordo?
Vamos a orar.
Vamos orar agora.
Nesta oração eu ruego.
Nesta oração eu rogo.
Que se estão faltando.
Se está faltando.
Em estas coisas.
Estas coisas.
Tome a decisão agora.
Tome a decisão agora.
De poner diligência.
De pôr diligência.
De sumar a fé.
De somar a fé.
Estes elementos.
Estes elementos.
Oremos.
Oremos.
Padre, te damos graças.
Pai, nós te damos graças
por teu constante amor e fidelidade.
Por teu constante amor e fidelidade.
Por haber-nos chamado.
Por nos ter chamado.
Por haber-nos dado esta vocação e eleição.
Por nos ter dado essa vocação e eleição.
Por ter um plano para nossas vidas.
Por ter um plano para nossas vidas.
Todos queremos uma entrada ampla e generosa.
Todos nós queremos uma entrada ampla e generosa.
Pero hoy nos has dicho qué es lo que tenemos que hacer.
Mas hoje nos foi dito o que temos que fazer.
Para ter essa classe de entrada.
Para ter essa classe de entrada.
Ao reino de nosso Senhor.
Ao reino do nosso Senhor.
Senhor,
obre nossas vidas. Opere na nossa vida.
Dá consciência a todos.
Dá consciência a todos.
Da importância.
Da importância.
De poner diligência.
De pôr diligência.
E sumar a fé.
E acrescentar a fé.
estos elementos que Pedro menciona.
Esses elementos que Pedro menciona.
Pedimos en el nombre de Jesús.
Nós pedimos em nome de Jesus.
Amém.
Amém.